Agora a gente vai falar sobre o combate às drogas. A Câmara Municipal de Maringá criou uma comissão de estudos sobre as drogas e o presidente dessa comissão é o vereador Alex Chaves, que está aqui com a gente. Olá, vereador, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. É uma alegria poder participar do seu programa. Eu sou fã, assíduo, e sempre que posso acompanho todos os debates, as entrevistas. É sempre um local de muito... de muita informação bem bacana. E esse tema sobre drogas, infelizmente, é um tema que acaba tocando em todas as famílias, muitas pessoas sofrem com isso, e a gente vê a necessidade de ter realmente uma comissão para tratar sobre o assunto.
Vereador, explica para a gente, então, como que é o trabalho dessa comissão? Ela se reúne de quanto em quanto tempo? Já houve alguma reunião?
Sim, nós já tivemos duas reuniões, né? Uma no mês passado e outra esse mês. A periodicidade vai ser mensal. Temos alguns vereadores que estão juntos, né, conosco, o vereador Jean Marques, o vereador Sidney Telles, também o Onivaldo Barres está com a gente. E nessa comissão nós vamos tratar das três primícias que estão relacionadas às drogas, que é a prevenção, o tratamento e também o enfrentamento às drogas. Vamos nos esforçar muito para elaborar políticas públicas que tenham eficiência. Né, nós percebemos que ainda há muito a caminhar nessa área, há muito preconceito, né, que precisa ser vencido, e a gente precisa ter muita coragem para lidar com alguns assuntos. Eu trabalho com isso já há bastante tempo, e nesse tempo em que tive essa experiência, nós temos várias ações a propor para toda a sociedade. Mas elaboramos essa comissão com esse número de vereadores significativo e também com essa participação da comunidade, para aquilo que a gente for propor realmente tenha uma eficiência bem grande para toda a população.
Para os ouvintes que não sabem, né, o senhor já foi diretor municipal de políticas antidrogas. E aí, quais são as melhores políticas que podem ser implantadas para combater as drogas?
Sim, eu tive a oportunidade de, nos últimos anos, ter sido diretor de políticas sobre drogas. Também estou, né, conselheiro estadual de políticas sobre drogas, acompanhando ali as discussões no nível estadual também. E o que nós percebemos, Luciana, é que de todas as maneiras que nós temos para lidar, a prevenção é a melhor de todas elas. Né? A dependência química é uma doença incurável e progressiva. Infelizmente, o que nós temos é o tratamento para as pessoas que se tornam dependentes químicos. Mas a prevenção, ela faz com que a pessoa ela tenha ciência daquela substância que ela está usando, a nocividade que aquilo causa no seu organismo. E também de todo o ambiente onde a droga é obtida, da maneira com que ela é encaminhada, tudo o que pode acontecer com ela. Então, a prevenção ela funciona muito bem. O enfrentamento, a gente precisa ter coragem, né, para fazer e para realizar algumas ações. O nosso país ainda caminha a passos lentos, né, diante de direitos e políticas sociais adequadas, mas eu acredito que a prevenção é o que a gente pode trabalhar hoje e fazer aí medidas que possam atender o que a população espera de verdade.
Então a comissão pode propor leis.
Sim, nós iremos propor leis, até tem algumas leis no município, né, que propõem prevenção, tratamento e tal. Sim, várias medidas e várias coisas acontecem. Porém, a sociedade nos procura, né? Eu fui eleito com essa bandeira, então muitas famílias nos procuram, pedem ajuda, e nós queremos propor, mas não propor a partir só do gabinete do vereador Alex Chaves, mas conversando, né? E chamamos para participar também dessa comissão dois representantes do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, dois representantes do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas. E também agora, na última reunião, ficou a ideia de chamarmos um representante do Ministério Público e também de alguns serviços da Prefeitura que são relacionados ao tratamento e à prevenção e ao enfrentamento às drogas também.
Bom, as clínicas que hoje tratam, né, o dependente químico para a reabilitação dele, elas são filantrópicas, são entidades assistenciais. Não existe nenhuma clínica pública, né?
Não, totalmente subsidiada pelo poder público não existe aqui no nosso município. Nós temos convênios, né, com algumas comunidades terapêuticas que atendem homens de 16 até 59 anos de idade. Temos também que trata de crianças e adolescentes, que é o Amaras, ali em Guatemi. E temos uma clínica que trata de mulheres que passam pelo problema da dependência química, também de 16 a 59 anos de idade. Agora, a internação é um dos caminhos. Né? Nós temos outras medidas. Temos o programa de redução de danos, que o CAPS-AD, de maneira excelente, pratica no nosso município. O CAPS abre todos os dias e vai até às 10 horas da noite. É um local porta aberta, onde a pessoa é atendida assim que chega, e ali tem assistente social, psicólogo, psiquiatra, e a pessoa não precisa ser internada. Né? Uhum. Aquele centro de saúde mental que nós temos ali na região de Santa Felicidade é o maior centro de saúde mental do Brasil. Então é uma grande referência, sabe? Porta aberta para todas as pessoas que precisam de ajuda. Infelizmente, Luciana, as pessoas que passam pelo problema, elas imaginam que elas estão vencidas e não têm aonde procurar ajuda. Uhum. E o que a gente percebe e o esforço que precisa ser feito é que as pessoas tenham conhecimento de que elas não estão sozinhas, de que há onde procurar ajuda e, de uma maneira assim, muito corajosa, o poder público a cada dia se sentir sensibilizado por essa demanda e oferecer cada vez mais ajuda.
A porta de entrada é qual? É o CAPS-AD ou até a unidade básica de saúde mais perto de casa?
Olha, a unidade básica de saúde é sempre uma porta de entrada para qualquer, para qualquer tipo de enfermidade, né? De situação que a pessoa esteja passando, mas se a pessoa puder ir direto lá no CAPS, é o melhor de todos os locais, porque ali a equipe está muito bem treinada, né, trabalha especificamente com essa situação e pode dali encaminhar para outros tipos de tratamento. Uhum. Dentro da prefeitura tem a diretoria de programas sobre drogas, que faz também o gerenciamento de todas as políticas públicas, que também pode ser um local onde as pessoas procurem ali o acesso ao que é adequado para o seu problema.
Uhum. Bom, a gente tem aqui a base móvel, né, de integração com a comunidade, que era o antigo ônibus do CRA, que é possível vencer, né? Como é que está? O que, que o senhor acha dessa mudança aí? Mudou o nome, né, mas o objetivo é o mesmo, hein?
Sim, Lu. Na verdade, a base móvel do Plano CRA foi um programa político, né? Ele não tinha uma efetividade muito grande. Uhum. Tinha a situação das Olimpíadas, e o Brasil precisava demonstrar segurança para o mundo. A base móvel foi muito cara, né? Todo aquele equipamento, a base, os dois ônibus, os dois carros, custaram R$800 mil, uhum, né? Foi o governo federal que pagou isso. Mas a gente percebia que o ônibus, ele não era adequado, as câmeras a 20 metros já não conseguia ver com muita clareza o rosto da pessoa que estava fazendo ali o tráfico. Ficou muito a desejar, né? Uhum. E ela era móvel, mas tinha que ficar em um lugar só, sabe? Uhum. Então, era um pouco engessado esse programa. Uhum. O prefeito Ulisses, assim que assumiu, a gente teve a oportunidade de conversar com ele. O conselho sobre drogas também, sempre cobrando, né, que isso acontecesse de uma forma diferente, e ele implementou. E essa base agora, ela realmente vai estar móvel durante toda a cidade, né, vendo alguns pontos em que essa demanda precisa ser atendida, para fazer um efeito melhor do que aquele que era proposto antes. A ideia é muito boa, mas a gente percebe que o tráfego ele é muito inteligente, né? Então você põe a base em um local, igual a gente tinha esse problema crônico na Praça Raposo Tavares. Uhum. Dali já migrou para Gilberto Carvalho. A gente faz alguma ação na Gilberto Carvalho, miga para o outro estacionamento ali próximo ao terminal. E assim por diante. Então a gente tem que ter a inteligência, né, para lutar, para entender aonde está o problema e dar segurança para o maringaense. Então, eu gostei muito do que o prefeito está propondo agora, e eu acho que é isso que o cidadão espera, andar com a sua bolsa com tranquilidade, sem ser a todo momento abordado por situações, no mínimo, constrangedoras, né?
E também tem a ação da Guarda Municipal em relação às cracolândias, né?
Sim.
Com a assistência social.
Sim.
Esse também é um caminho? Esses usuários dependentes químicos que estão lá, eles de alguma forma melhoram?
Olha, Lu, é um problema muito complexo, né? Uhum. Nós temos uma equipe de abordagem de rua que faz um trabalho sistemático todos os dias, uhum, de abordagem a essas pessoas que nós vemos na rua. Então, Maringá sempre tem uma média de 250, 350 pessoas em situação de rua. E o Centro Pop faz esses levantamentos, tenta encaminhar as pessoas para o seu local de origem, oferecer para ela uma alimentação, algum tratamento adequado. Mas nem todas as pessoas aceitam, né? Uhum. E a gente percebe, sem querer generalizar, que muitas dessas pessoas, às vezes, estão cometendo crimes, estão fazendo algumas atitudes que não são as ideais. Então é necessário sim, por isso que eu falo de coragem, né, que o poder público, além de oferecer ajuda, né, os locais para internação e tantos projetos sociais e de prevenção, também tenha a coragem de fazer algumas intervenções, como foi feito, né, tinham algumas pessoas com mandado de prisão na última abordagem, né, para ter segurança para todos os maringaenses e até para essas pessoas que estão na situação mais vulnerável que existe.
Agora, vereador, dá um exemplo para a gente de lei que pode ser proposta por esta comissão e que não seja assim, que seja uma lei que possa vir do legislativo, não precisa ser, por exemplo, uma proposta do executivo, né?
Tá. Nós estamos trabalhando três tópicos a princípio, tá? Uhum. E não significa que nós chegaremos a alguma proposta, mas estamos conversando. Uma delas, a gente tem essa lei que fala sobre os 150 metros de instituições de ensino superior, nenhum comércio pode ter venda de bebida alcoólica, né?
Essa lei está em vigor ainda?
Sim, ela está em vigor e existe a necessidade da discussão da eficiência dela, né? Porque a gente sabe que tem algumas universidades, pelo tamanho e proporção, realmente 150 metros é algo relevante, mas nós temos uma cidade universitária, Maringá, né? Por exemplo, a PUC, onde ela está ali, nem o Mercadão Municipal poderia vender bebida alcoólica, né? Então a gente quer ver realmente a eficácia desses 150 metros, né? Discutir com todos esses conselhos e essas pessoas se é viável ou não, se isso é necessário ou não. Então é um dos pontos que a gente está conversando. Outra questão é sobre o uso do narguile, né? Muitas famílias têm nos procurado para falar sobre isso, e até as redes sociais alguns dias falam, não, mas vocês vão proibir o narguile? Não, de maneira alguma. A gente está propondo que a legislação federal que proíbe a venda de tabaco para criança e adolescente seja cumprida e mais fiscalizada também nas lojas que vendem o narguile, né? E tenha também sanções municipais, como a perda do alvará, multas administrativas e algo do gênero. Numa dessas reuniões foi também discutido sobre o uso dele em local público, né? Que às vezes a gente sabe que é um perigo imenso. No mês de janeiro, uma adolescente de 13 anos teve 30% do corpo queimado porque misturou ali no narguile álcool de posto de gasolina, né? Então, uma insegurança tremenda para os pais. E a gente começou uma discussão, sabe, Lu? Se usar o narguile em local público, né? Como que isso é bom, é mal para toda a sociedade. Então, a gente está discutindo isso nessa comissão também.
Tem uma lei sobre o narguile aqui no município, né?
Tem uma lei em Curitiba.
Mas aqui em Maringá tem o do Carlos Eduardo Saboia, né? Mas é uma lei que proíbe em locais fechados, é isso?
Olha, sobre na proposta que nós estamos colocando, ainda não existe nada, né? Que é realmente essa regulamentação da venda, né? Uma fiscalização maior, e aí a discussão, então, sobre os locais públicos.
Abertos,
né? Um local, por exemplo, onde o pai deixa lá, vamos ser aqui bem específico,
por exemplo, a Praça da Catedral.
Isso mesmo, onde aconteceu o acidente, né? Às vezes o pai deixa o filho ali, pensando que está seguro e talvez não esteja, né? Então, a gente está meditando sobre isso e tentando ver com toda a sociedade o melhor caminho. E uma outra situação, que também é uma proposta de lei que está acontecendo lá em Curitiba, é o uso de drogas em locais públicos, né? O que acontece hoje? Uma pessoa estiver fumando maconha na Praça da Catedral, vamos lá de novo, né? E a guarda municipal, né? Alguém for fazer uma intervenção, a pessoa provavelmente vai ser encaminhada para a delegacia, vai fazer um termo circunstanciado e segue a vida. Essa proposta que nós queremos apresentar, a pessoa seria multada, tá? É uma pena administrativa, mas não só isso. Ela também seria encaminhada para oficinas, para assistente social, para cursos, para dali ela poder ter ideia daquilo que ela está fazendo, né? E as consequências que isso pode ter na vida dela.
Uma medida educativa.
Uma medida educativa, com toda certeza. Eu até acho que a pena em dinheiro, que a multa ali, é algo que não resolve muito. Mas precisa ter, porque afinal de contas, né, a minha liberdade termina onde começa a do outro, né? Esses dias eu estive ali na praça com a minha filhinha passeando, era 10 horas da noite, e um cheiro tremendo de drogas, né? Então, eu acho que o poder público ele precisa dar uma resposta para a comunidade. Só que essa resposta não pode vir só do vereador, né, Luciana? Então, por isso que a gente chamou os conselhos para dar os seus pareceres, né? O Conselho da Criança e do Adolescente sobre drogas, o Conselho Tutelar também, para daí nós propormos, né? Para que não seja uma coisa só do vereador.
Tá certo. Então são três leis aí que já podem... Aliás, uma lei que pode ser revogada, daí, no caso dessa de 150 metros.
Isso, dos 150 metros eu acredito que a gente pode melhorar ela.
Melhorar?
Né? É, eu acredito que é importante ter uma distância, mas acho que 150 metros é uma coisa que pode ser discutida. Né?
Uhum.
É, não é o que está acontecendo na cidade, né? A gente percebe. Uhum. Então a gente quer discutir sobre isso e está sendo muito bom o debate. E as outras duas são propostas, né? Fora dizer, Lu, que naquele revogaço que está sendo proposto, algumas leis que não estão sendo cumpridas, nós iremos revogar também. Né? Já tem algumas coisas aí no passado, talvez até essa do Dr. Saboia, que você tocou no assunto, possa ter aparecido lá no passado, mas a gente quer propor soluções e medidas que possam realmente acontecer. Né? O problema do Brasil não são as leis, mas a fiscalização e a aplicação delas. Uhum. Né? E desse tema sobre drogas, nenhuma família aguenta mais, Lu. É muito sofrimento, é muita dor de quem passa pelo problema e de quem é abordado na rua, de quem passa pela situação. Então toda a sociedade sofre com isso e nós precisamos dar uma resposta para a sociedade. E é isso que essa comissão está propondo, né? Mas principalmente ouvi-lo. Eu quero deixar isso muito bem, muito claro para todos os ouvintes, sabe? Se for necessário alguns desses temas, fazemos audiência pública, ouvimos os comerciantes, todas as pessoas, para dar essa resposta que a comunidade tanto espera.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Que é isso, eu que agradeço. Estarei sempre à disposição e que a gente tenha aí uma boa Semana Santa e uma boa Páscoa para todos.
Conversamos com Alex Chaves, vereador de Maringá, falamos sobre a Comissão de Estudos sobre Drogas. O vereador é o presidente desta comissão.